Eu tinha 12 anos quando fiz pela primeira vez voluntariado numa casa de saúde mental. A verdade é que eu não devia ter ido.
Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão.
Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho, o podcast Bela Questão é um podcast de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional e aqui no fundo trago tanto entrevistas como episódios a solos onde partilho contigo experiências, ferramentas, conhecimento que de alguma forma ajuda a promover o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Hoje a Bela Questão foi votada maioritariamente no Instagram. Por vocês havia duas escolhas, uma era o que é que se aprende em Erasmus e a outra é o que é que se aprende a fazer voluntariado numa casa de saúde mental durante a adolescência. O voto foi unânime e a segunda opção foi, sem dúvida, a mais votada. Então, vamos a isto! Eu tinha 12 anos quando fiz pela primeira vez voluntariado numa casa de saúde mental. A verdade é que eu não devia ter ido, porque 12 anos não era a idade certa para se começar a fazer este tipo de campo de férias e na realidade quebrava a regra. Mas o que é que acontece? E quem tem irmãos já sabe que isto acontece. Os mais novos o que é que gostam de fazer? O que os mais velhos fazem? E a minha irmã, que é 2 anos mais velha que eu, foi convidada e desafiada para ir a esse campo de férias e eu colei-me, até mais não, até que decidiram pedir autorização e lá me deixaram ir. Então lá fomos nós, um grupo de raparigas da minha aldeia, da minha terra, em direção a Condeixa, que é uma cidade que pertence ao distrito de Coimbra. E sobre esta experiência, que foi a primeira de várias, o que eu posso dizer-te é que me chocou, porque eu não estava preparada efetivamente para aquela realidade. E a nossa missão era só fazer companhia às pessoas que estavam em internamentos de longa duração, que naquele caso eram só mulheres. Era uma casa onde os internamentos apenas aceitavam pessoas de sexo feminino. E eu não estava preparada porque acabei por ir para a unidade onde havia pessoas com níveis de doença mental e deficiência profundos. Isto porquê? Porque, voltando ao início, eu quebrei uma regra. Eu fui cedo demais. Eu devia ter ido quando já tivesse 14 para cima. E aquilo era um campo em que tinha as atividades organizadas por irmãs e a irmã que nos acolheu achou por bem dar-me uma lição de vida. E então o que é que ela fez? Para me provar que era cedo demais eu ter ido, ela colocou-me na unidade mais intensa. E quando nós dizemos uma unidade intensa, nós queremos dizer uma unidade onde tem cerca de, não sei ao certo, 30, 50 pessoas que têm muitos problemas de saúde, para além dos mentais, e que não têm muita mobilidade e, acima de tudo, também não têm muita interação com as outras pessoas, dado o nível de gravidade da sua situação. Então eu recordo-me, nessa em particular, de me sentir bastante assustada e de sentir muita, muita dificuldade em interagir com as pessoas, porque era um mundo muito diferente, muito, muito diferente. As pessoas estavam no seu mundo. Tínhamos uma sala que, por exemplo, que era a sala do convívio, onde tinha várias mesas. Depois, dependendo da pessoa, se tinha mais ou menos capacidade de se entreter, havia pessoas que estavam a fazer jogos de mesa, havia algumas até que dava para pintar as unhas, mas a maior parte estava no seu mundo, no sofá, muitas vezes com medicação que as punha dormentes. E esta foi a minha primeira experiência num campo de férias, em aulas psiquiátricas, em que eu realmente não estava à espera. E é verdade que sim, entendo que fosse cedo demais, mas deu-me uma grande lição muito cedo e mostrou-me um mundo que eu não conhecia e que também me fez perceber muito cedo a sorte que eu tinha por ter saúde física, mental e por ter família e por não ser eu uma daquelas pessoas. Em Condeixa, A história que mais me marcou foi de uma menina, eu digo menina, uma jovem de 21 anos, que estava lá porque teve um esgotamento. E eu recordo-me como se fosse ontem de ter esta conversa com essa rapariga que quis mostrar-me a mim e à minha irmã e às pessoas que estavam comigo que o que lhe aconteceu a ela podia nos ter acontecido a nós, e ela quis passar-nos esse testemunho para evitar que alguém pudesse cometer o mesmo erro. Ela tinha cerca de 20, 21 anos. Eu lembro-me que ela era muito alta, tinha cabelos muito lisos, pretos, era muito branquinha, muito, muito magrinha, e tinha muitas dificuldades de mobilidade e muitas dificuldades na própria fala, a língua estava entorpecida. Mas ela contou-nos que o esgotamento dela aconteceu nos tempos da universidade porque ela alimentava-se mal, à base de batatas fritas e comida processada, e bebia muito, muito café. Aquilo tudo junto, mais todo o stress dos estudos, literalmente levou-a a um esgotamento. E ver uma pessoa em esgotamento naquela casa de saúde é uma lição muito importante para uma adolescente. É importante porque nos vai lembrar para o resto da vida de que um dia, quando formos para a universidade, nós não queremos que aquilo nos aconteça. E só isso pode ser transformador na vida de um adolescente e no rumo que uma pessoa leva. Recordo-me também, com muito carinho, de ter passado noutras unidades, porque este tipo de casas de saúde, eles têm diferentes unidades onde as pessoas que estão lá acabam por ser selecionadas conforme a gravidade da sua doença, e havia outras onde as mulheres eram muito mais ativas, tinham uma interação especial connosco. Então recordo com muito carinho uma das senhoras, que ela tinha os seus 30 anos, imagino, e ela era baixinha, assim, fortezinha, e tinha duas tranças no cabelo. E ela estava sempre com uma mochila às costas, e o vício dela era dizer: eu vou para a escola. E então a nossa interação com ela era muito engraçada, porque lhe perguntávamos: então, para onde é que tu vais? Ela: eu vou para a escola e levo a sacola. Era muito amorosa. E essa foi uma daquelas pessoas que me fez sentir assim o coração a derreter, porque era muito fofinha e mostrava que ela era uma adulta com uma mentalidade de uma pessoa de cerca de 3 anos, o que para mim, enquanto adolescente, era algo que eu nunca tinha visto, nem sequer sabia que podia ser possível, que efetivamente uma pessoa com uma doença mental profunda pode ter uma idade mental de criança. Recordo-me também de alguns vícios que umas senhoras tinham. Por exemplo, uma andava sempre com uma mala de senhora atrás e nós não a podíamos tirar, então nós, para brincar com ela, usávamos sempre isso como pretexto. Aquilo obrigou-nos a ser muito criativos, neste caso criativas, na forma como podíamos interagir e sacar um sorriso das pessoas. Condeixa vai ser sempre uma experiência muito especial, porque foi a primeira vez que eu lidei com este mundo, e voltando atrás eu faria exatamente a mesma coisa. Foi algo que me ensinou lições para a vida. Mas se me perguntassem na altura se eu queria voltar, a minha resposta era não. Não para aquele sítio, e não em particular com mulheres. Eu não estava à espera de chegar a uma sala com dezenas de pessoas e de ver as mulheres todas quase todas com um cabelo curto, com roupas quase como nem se fossem de homem, mas com roupas largas e sem aquele brilho feminino ao qual nós estamos habituados na sociedade a ver. E esse lado quase masculino presente em todas as mulheres faz mais confusão do que quando nós, mulheres, entramos numa casa de homens em que essa diferença física não é tão grande. O motivo era muito simples: cuidar de cabelos compridos era muito complicado e acabava por ser mais fácil nos cuidados de higiene de todos os funcionários que trabalhavam naquelas casas que as mulheres estivessem com os cabelos mais curtos. E claro que nós aqui somos sempre confrontados com aquilo a que nós estamos habituados e aquilo que é uma realidade diferente. Contudo, entretanto, passou-se algum tempo e recebemos, na altura, um novo desafio na nossa freguesia, na nossa aldeia, de um padre que era de lá e ele desafiou-nos a irmos, desta vez não para a Condeixa, mas para a Casa de Saúde do Telhal, que é uma casa de irmãos também, mas só com homens. E ele na altura motivou-nos, disse que havia programas, atividades de voluntariado durante uma semana em que nós fazíamos muitas atividades, íamos também passear com os doentes, tínhamos atividades de interação com outros jovens da nossa idade, e falou-nos daquilo assim com tanto carinho e tanta ternura que lá fomos nós outra vez. Na realidade fomos um grupo ligeiramente diferente, desta vez já não fomos só raparigas, fomos raparigas e rapazes, todos da mesma idade, mais ou menos ali aquele grupo de jovens da minha aldeia, e partimos na aventura. Nós de Amarante, uma aldeia muito pequenina, viemos aqui para baixo, para Lisboa, para o Telhal, que fica a cerca de 25 km de Lisboa. A Casa de Saúde do Telhal é uma IPSS, tem uma atuação no âmbito nacional, nasceu em 1987, em 11 de novembro, e tem serviços de psiquiatria, de saúde mental, de oncologia, toxicodependência, medicina física, reabilitação. Depois também tem várias unidades, longo internamento, curto internamento, psicogeriatria, serviços de reabilitações psicossociais. E quando nós vimos para este tipo de casas, os grupos de jovens, nós vimos integrados naquilo que se chama a juventude hospitaleira. Ou o mote da juventude hospitaleira é: dá rosto à hospitalidade. E acaba por ser um movimento juvenil que tem uma organização, tem mentores e que estabelece várias atividades em que o principal foco dessas atividades, que podem ser campos de férias, podem ser fim de semanas hospitaleiros, retiros espirituais, páscoas hospitaleiras, dentro dessas atividades o que nos é pedido é muito simples. É estar presentes, lá está, mais uma vez, estarmos presentes com os doentes, darmos um sorriso, darmos um beijinho, darmos um abraço, fazermos companhia, colorirmos o dia de alguém, e esta é a parte mais mágica que nós não fazíamos ideia. Deixar que nos façam o mesmo, que alguém dê cor aos nossos dias. Mais à frente vou falar sobre isto porque foi das coisas que mais me marcou. Como isto é uma organização, imaginem, escuteiros, mas neste caso, em vez de ser escuteiros, é juventude hospitaleira integrado neste tipo de casas de saúde. Nós temos toda uma preparação, vamos cerca de, éramos cerca, se não estou em erro, de 30 voluntários, mais ou menos todos das mesmas idades, quer dizer, ali dos 14, 15 anos até aos 20, 20 e poucos. E durante 7 dias vamos então ter assim umas atividades completamente diferentes do nosso mundo normal. E agora sintam este brilhozinho nos olhos, porque ter feito voluntariado na Casa de Saúde de Telhal foi das melhores experiências da minha vida. Para te dar uma noção da dimensão da Casa de Saúde do Telhal, devo-te dizer que tem cerca de 400 e tal utentes, são 7 unidades de longo internamento, tem 2 clínicas especializadas, uma de psiquiatria aguda e uma psiquiatria aguda, subaguda, e uma da oncologia, tem 9 unidades de reabilitação psicossocial, tem residências de treino de autonomia e tem residências autónomas. É muita gente. Em termos de equipas, de profissionais, conta com médicos, enfermeiros, psicólogos, funcionários do seu serviço social, terapeutas ocupacionais, psicometricistas. Por isso, consegues perceber que há uma dimensão enorme nestes campos. Dentro dessas 7 unidades, o que acontece é que nós depois somos divididos em grupos e durante manhãs e tarde vamos ter essa missão de estarmos presentes nessas unidades com o objetivo de, digamos, sacar sorrisos às pessoas. Essas unidades estão também divididas, tal como em Condeixa, conforme o grau de dependência ou independência, de profundidade ou de gravidade da doença das pessoas. E então começou a aventura no Telhal. Lembro-me que das primeiras coisas que nós fizemos foi assistir a workshops, a formações, para nós percebermos o que era aquela casa de saúde, o que é que nós íamos fazer, e também termos alguma preparação antes de termos este primeiro contacto com os utentes. Aliás, uma das coisas que eles lá faziam era ter este cuidado de não chamar doentes, mas sim utentes. Havia muito cuidado com a linguagem que era utilizada lá dentro. E eu recordo-me que das coisas que mais me marcou nessa formação, e eu tinha na altura cerca de 14 anos, 14, 15 anos, foi que disseram que uma parte gigante, se não a maioria, estava ali por causa das drogas. Mais uma vez, um adolescente ouvir isto e depois ver com os próprios olhos as consequências desse mundo das drogas é transformador. Dá-nos uma lição para a vida, mostra-nos exatamente pelos caminhos que nós não queremos de maneira nenhuma ir. E só essa formação já tinha sido transformadora, mas o que se passa a seguir, é lindo, é difícil de descrever em palavras. Eu vou contar-te alguns de episódios que mais marcaram. Eu fiz vários campos de férias durante vários anos, campos de férias, fins de semana, cheguei a fazer também uma passagem de ano hospitaleira, mas gostava de contar aquilo que mais me marcou na interação com os utentes. Uma das primeiras situações mais difíceis, digamos, foi quando nós chegamos a uma das unidades e era uma unidade onde os utentes eram ligeiramente mais independentes, ligeiramente. Significa que tínhamos uma mistura, não é? Entre pessoas que, por um lado, tinham que estar em cadeira de rodas, mas tinha lá malta que conseguia andar, por exemplo, para perceberes o que é independente ou não. Aquilo são várias unidades, aquilo são muitos edifícios, é um grande espaço, não é? Inclusive, só para tu veres a dimensão, tem campo de futebol, aquilo é ligado por túneis também, subterrâneos, e tens edifícios que têm que albergar mais de 400 pessoas, é muito, muito grande. Uma dessas unidades tinha esses tais utentes mais independentes e uma das primeiras reações de um dos utentes quando viu rapariga, jovens, vejam lá, é chega à minha beira e não tem mais nada, mete-me as mãos nas mamas. Vocês não estão a perceber a reação de uma adolescente, não é? Quando vê isto. E eu a apertar-lhe o pescoço, até que disseram, calma, calma. E eu recordo-me que na formação tinham dito, atenção, vocês têm que perceber que estes utentes são seres humanos, são pessoas como outras quaisquer e como tal têm as suas necessidades, mas não se preocupem para já porque nós estamos aqui sempre a vos apoiar, mas se eles abusarem, vocês mantenham-se firmes, digam que não está correto, que não, e não se preocupem porque eles vão entender e vão obedecer, não vai acontecer nada. E assim foi, eu disse, não pode fazer isso, e assim foi. Mas é um embate com uma realidade para a qual ninguém gosta de pensar, que é assim, temos pessoas que têm problemas de saúde mental e não deixam de ser pessoas e seres humanos com necessidades fisiológicas como outras quaisquer, e como é que nós podemos lidar com isso? A melhor forma sem que isso nos afete a nós também psicologicamente. Isso foi das primeiras lições que nós temos que saber lidar de uma forma muito racional. Outras situações que aconteceram e que eram particularmente especiais é que era difícil nós, enquanto adolescentes, percebermos que lá está as pessoas que estavam lá, muitas delas tinham mentalidades de crianças. Então nós éramos mais pequenos, não é? Eles eram já com o seu tamanho de adultos, mas havia ali um papel invertido em que nós éramos os pais e eles eram os filhos. Lembro-me de haver alguns senhores a virem todos contentes, vamos jogar à bola, e lá íamos jogar à bola com eles, como se fossem verdadeiras crianças, mas com uma alegria e com uma energia e com um carinho tão especiais que é o verdadeiro significado de colorirem o vosso dia. Nós éramos verdadeiros heróis aos olhos daqueles senhores. E nós não fazíamos nada, nós só estávamos ali para os fazer sorrir. Mas eles, quando nos viam, tinham um brilho no olhar e tinham uma vontade de nos abraçar e de estar connosco e de saber sobre nós, alguns muito queridos, queres namorar comigo? E todos felizes só de nós estarmos ali a fazer-lhes companhia. E esse sentimento de gratidão, de valorização de outro ser humano para connosco é muito marcante, porque nos obriga a sermos mais humildes e percebemos, eu não fiz nada. Eu estava aqui para fazer outra pessoa sorrir e, afinal de contas, quem me fez sorrir foi a outra pessoa. A pessoa que supostamente, não é, aos olhos da sociedade, não tem tantas capacidades, e não, completamente errado. Eles dão-nos mais a nós do que nós lhe damos a eles. E isso foi uma das grandes, grandes lições que eu aprendi lá. Outra lição, e esta é uma lição de humildade muito grande, é que nós, uma das coisas que fazíamos era dar refeições. Nós estávamos ao almoço, ao jantar, a regra geral era ao almoço, nas unidades, e ajudávamos a dar as refeições. E muitas das pessoas que lá estavam não tinham possibilidade de se alimentarem sozinhos, então nós dávamos comida à boca. e dar comida à boca a outra pessoa obriga-nos aqui a um exercício de humildade, de gratidão, de humanidade, de hospitalidade, de compaixão muito grande. E foi também algo muito transformador. Porque se nós não o fizéssemos, ou seja, se não houver pessoas a fazê-lo, essas pessoas não conseguem alimentar-se. Então é uma ajuda tão básica, tão simples e tão vital que dificilmente nos passa pela cabeça no nosso dia-a-dia. E ali marcou-me e trazia uma sensação de bem-estar gigante a nós voluntários por sabermos o contributo que isso era na vida da outra pessoa. Alguns dos meus momentos preferidos eram levar os utentes que poderiam sair das unidades que tinham alguma independência a dois locais. Um era tomar café e o outro era a missa. Era espetacular ver a alegria que essas pessoas tinham, o brilho nos olhares, de duas coisas tão simples como ir tomar um café, ir à missa, algo que nós nem sequer pensámos, mas tomar um café está feito. Se calhar agora com o confinamento damos outro valor a isso, porque também não o podemos fazer. Mas imaginem o que é viver uma vida, estamos a falar de pessoas que podiam estar internados toda a sua vida, desde 10, 18 anos até aos 60, 70, 80. Alguns nem sequer eram visitados pelas famílias. E agora imaginam o que é, então, estar nessas casas e poderem ir com os jovens tomar um cafezinho. Algo super simples, mas que... Só viste. Pareciam pessoas, assim, literalmente crianças a saltar ao ar, todos felizes, todos contentes, e iam connosco, iam a conversar. Era lindo. E era só tomar café, era só ir ao bar. Deslocávamos até um bar onde tinha café e algo tão simples e vivido ali com uma intensidade brutal. E a missa era algo também muito especial, porque isto... para quem é ou não é religioso, para quem é ou não é praticante. É tal e qual como eu falei no episódio 20 sobre o retiro de silêncio. Isto é para qualquer pessoa. E a missa era um espaço muito especial, muito sagrado no sentido de dar espiritualidade às pessoas, de lhes dar esperança, dar fé, dar amor, dar algo que os transcende e que os fazia acreditar em algo que os protegia. E ver aquelas pessoas a ouvirem as histórias, as parábolas, e o padre em particular, tenho que vos dizer que era alguém muito especial, com uma capacidade de afeição, de inspirar. Os discursos dele, as homilias, eram tão inspiradoras que para toda a gente, nós voluntários, utentes, funcionários, eram cerca de 20 minutos, meia hora, eram espaços muito mais curtos, não é? Tinham que ser adaptados, que rejuvenesciam a alma, literalmente. E depois, nós, jovens, cantávamos aquelas músicas de escuteiros, com guitarra, com aquelas vozes de juventude. E isso marca, porque há ali um espaço para nós pensarmos, para estarmos em silêncio, para olharmos à nossa volta e sentirmos o que está a acontecer e observarmos o que nós estávamos a fazer. É algo que vale mesmo a pena. Tanto é que há lá atividades que são retiros espirituais, nós chegamos a fazer um dia de retiro de silêncio, por acaso era algo que quase que já não me lembrava, e agora estava a ver todas as atividades e recuperar aqui as memórias, e lembro-me que esse dia de retiro de silêncio também foi muito marcante, porque lá está, nos obrigou aqui a estarmos connosco próprios, e nós andávamos a passear no campus, que tinha muitos espaços verdes lindíssimos, cada um na sua mente, cada um a refletir, e esse tempo para parar também é preciso, e também é importante para nos fazer perceber o que é que nós estávamos ali a fazer e a importância do que nós estávamos ali a fazer. E apesar de já ter sido há muitos anos, eu recordo-me dessa sensação de bem-estar e do conseguir fazer com que um dia pareça que não tenha 24 horas, mas que tenha 48 horas. Mas a história mais importante para mim, que mais me marcou, mais transformadora, é a história do Sr. Ricardo. E é uma das histórias que mais me comove até aos dias de hoje e que possivelmente mais me deu uma lição de vida. O Sr. Ricardo pertencia a uma unidade em que as pessoas tinham um nível de gravidade muito maior, mais intensa. A maior parte das pessoas estavam de cadeira de rodas e a interação connosco era muito mais difícil, porque tinham, estavam medicados e alguns deles muito mais dormentes. Um pouco como na primeira unidade onde eu estive em Condeixa, um pouco equivalente. E eu recordo-me que essa unidade era uma das unidades que mais me assustava. Houve uma situação em que nós estávamos lá, como havia menos possibilidade de interagir individualmente com as pessoas, então nós enquanto grupo, dividíamos, imaginem, cerca de 5 pessoas por grupo, então nós o que é que fazíamos muito? Tocávamos músicas de cancioneiro, músicas populares, ou então brincávamos como se fôssemos a Flor e Bela. Mas numa dessas vezes em que nós estávamos a tocar, e que foi das primeiras vezes que eu fui para a sonoridade, nós estávamos a cantar umas músicas e estávamos numa sala com muitos utentes, a maior parte deles em cadeira de rodas, a maior parte deles com alguns tiques nervosos, e um dos utentes tinha um tique nervoso muito assustador, que era, andava à volta da mesa onde nós estávamos, sempre às voltas, e chegava à minha beira e dava-me com a mão nas costas. Nada de agressivo, mas tocava-me nas costas, nos ombros. E isto foi, não uma vez, mas imaginem, durante 15 minutos, isto, todos os minutos, a cada minuto uma volta, tocava-me nas costas, mais um minuto uma volta, tocava-me nas costas. E então eu lembro-me nessa altura de conseguir ter esta consciência de perceber os tiques nervosos que aquelas pessoas em particular tinham e perceber, mas como é que eu posso falar com estas pessoas? Como é que eu posso interagir? Como é que nós podemos cumprir aqui a nossa missão? E foi num dos jantares que nós estávamos a servir, ali foi por acaso um jantar e não um almoço, que eu conheci o Sr. Ricardo. O Sr. Ricardo tinha uma t-shirt que dizia "You make your own destiny". Em português significa "tu fazes o teu próprio destino". E eu, na minha tentativa de conseguir algum tipo de interação com alguém, perguntei àquele senhor: "O senhor sabe o que é que tem escrito na sua camisola?" E ele: "Por acaso até sei." E eu: "Ah, sério, sabe?" E ele: sei, diz "You make your own destiny." E eu: "Ah, é? Então e sabe o que é que isso significa em português?" E ele disse: "Por acaso também sei." E eu: "Então diga lá." E ele: "Tu fazes o teu próprio destino." E eu: "Ah, até o senhor fala inglês?" E ele: "Fala um bocadinho." E eu: "Então vamos lá falar aqui um bocadinho em inglês. Hello, how are you? My name is Amalia. And you?" E ele respondeu: "Hello, my name is Richard." E eu: "How old are you?" E ele: "I am 56 years old." 56 anos. Eu perguntei-lhe quantos anos é que ele tinha. E a partir dali, o Sr. Ricardo tornou-se a pessoa com quem eu mais gostava de conversar naquela unidade. Saber que ele falava inglês para mim era o melhor pretexto para eu ter alguém com quem conversar. E criámos ali uma relação de amizade muito especial, em que tínhamos sempre um assunto para falar em inglês e em português. E houve um dia que uma das atividades que nos estava prevista era irmos até Évora passear com um utente. Cada voluntário levava um utente consigo. E eu escolhi o Sr. Ricardo, pois, naturalmente. E nessa manhã, íamos cada um às suas unidades para acolher o utente para irmos em direção ao autocarro. Eu chego à unidade e os enfermeiros vêm até comigo e dizem: "Oh, Amália, se cá vais ter que escolher outra pessoa, porque o Sr. Ricardo esta manhã acordou muito descompensado, está um pouco agressivo, se calhar não é boa ideia ir com ele, é melhor escolheres outra pessoa." E enquanto eles estavam a falar e a dizer esta situação, eu recordo-me de ver o Sr. Ricardo lá ao fundo. Ele era um senhor alto, muito alto. Assim, não era forte, mas também não era magro. E tinha muito desequilíbrio a andar. Desequilibrava-se muito. Arrastava um pouco uma das pernas e andava assim um pouco ali a cambalear. Mas eu lembro-me de o ver ao fundo, lá na sala. E lembro-me, vejam, estás a ver aqueles desenhos animados em que a pessoa começa assim a esboçar um sorriso de orelha a orelha enorme, com os olhos a brilhar? Eu lembro-me de ver isso na cara do Sr. Ricardo quando me viu. E ele vem a andar todo contente em direção a mim, dizendo: "Estou pronto, vamos lá." E toda a gente a olhar para ele estupefacta, a pensar: "Mas este não é o Sr. Ricardo que nós vimos hoje de manhã? Como assim?" E o que é certo é que aquela atitude fez com que as pessoas percebessem que não, ele está preparado para ir, ele está aí todo feliz. E lá fomos nós. ele ia apoiado em mim, lá íamos, parecíamos aos esses, porque ele era muito, muito pesado e eu não tinha assim muita possibilidade de lhe dar grande suporte, mas lá íamos os dois. E recordo-me que quando chegamos a Évora, uma das coisas que nós fizemos foi entrar numa loja de chineses. E de repente sai lá o Bruno, que era o utente que a minha irmã tinha convidado a ir com ele, todo feliz, todo eufórico, tinha um rádio. Naqueles rádios de 1,5€, aqueles rádios mesmo básicos, dava música, não é? E ele estava feliz e eu pensei, ai, mas se o Bruno ficou assim feliz, então o Sr. Ricardo é que vai ficar feliz. E fiz o mesmo. Não perco mais tempo, vou, compro um rádio para o Sr. Ricardo e ofereço, olha, este é um rádio para si, para ouvir música. Eles tinham, assim, para que tu percebas, não é? Eles não podiam ter acesso a tudo o que queriam, aquilo é bastante controlado. Depois, conforme as finanças de cada um, eles podem ter mais ou menos, mas não é, eles não podem ir a um supermercado, não podem ter este tipo de coisas que para nós são dados adquiridos. Então, a alegria do Sr. Ricardo foi das coisas mais bonitas até hoje que eu já alguma vez presenciei. Ele ficou tão feliz, tão grato. Era uma alegria de gratidão profunda. Até que nós, numa das estações de serviço, depois já de termos ido passear pela cidade, termos ido ao Templo de Diana, numa das estações de serviço, ele estava a me dizer, ah, queria um gelado, mas não sei qual é que eu hei de escolher, qual é que é o gelado que tu gostas mais. Eu disse, olha, eu vou dizer o meu gosto, mas eu não sei se o Sr. Ricardo vai gostar. Eu gosto muito dos Magnum. Ele, está bem. Então, pronto, vai ser um. E no meio disto tudo, depois, entretanto, fui à casa de banho. Quando voltei, estava o Sr. Ricardo com o seu chocolate, com o seu gelado, para me oferecer. E foi tão lindo este gesto, porque o que ele queria mesmo era saber qual é que era o meu gelado preferido, para poder agradecer o gesto de eu o ter levado do rádio, para agradecer. Foi o gesto de gratidão mais lindo, mais puro, que alguma vez fizeram por mim. E nesse dia, no autocarro, o Sr. Ricardo abriu a sua história comigo e contou-me como é que ele chegou ao telhado. Foi um momento de profunda lucidez e de profunda mensagem para mim. Eu na altura estava a ler o livro Os Filhos da Droga e o percurso dele era tão semelhante em termos da evolução das drogas que foi tomando, até ao momento em que ele me diz, e depois um dia mais tarde ficou tão complicado que eu comecei a roubar à minha própria mãe. E eu, na minha inocência, perguntei-lhe, ó Sr. Ricardo, pois, realmente, olha, mas e já pediu desculpa à sua mãe? E aquela pergunta fez com que o Sr. Ricardo desabasse completamente num choro. Eu tive que ir até ao final, até à traseira do autocarro, para não começar a chorar também, para não descompensar emocionalmente. E depois cheguei à beira dele e pedi desculpa, olha, peço desculpa que eu realmente não devia ter feito esta questão. E ele, não. E depois desabafou e foi um momento de lucidez, de tristeza, de confiança mútua, profundo, e de uma lição, mais uma vez, em relação àquilo que são as consequências do mundo das drogas, que um adolescente, quando tem esta experiência, nunca mais volta a ser o mesmo. Fazer voluntariado com estas pessoas transforma-nos, mostra-nos que temos sorte na vida, nas pequenas coisas que temos, que não damos valor, e as pequenas coisas passam a ser as maiores. E essa é uma das grandes lições que nós aprendemos neste campo de férias. E aprendemos a importância da hospitalidade, da compaixão, do sorriso, do abraço, do estar presente, de sermos humanos uns com os outros. E neste campo de férias, nós estamos a falar de doenças mentais, que a maior parte delas levam a internamentos de longa duração, logo são doenças mentais que são mais severas ou mais agudas. Mas também tínhamos pessoas que tinham doenças mentais que quase que pareciam despercebidas, como depressões ou toxicodependência, que encontravam ali um centro de reabilitação e estavam, por exemplo, em residências autónomas e que depois progressivamente iam sendo reintegradas na comunidade, e muitas dessas pessoas podiam ser qualquer um de nós. A questão é esta, é que podíamos ser nós. Eu não sei se tu tens noção, mas cerca de 20% da população mundial sofre de doenças mentais, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a saúde mental é possivelmente a área da saúde menos valorizada e mais estigmatizada. A Organização Mundial da Saúde diz que a saúde mental é uma das áreas mais negligenciadas da saúde pública. Estamos a falar de cerca de 1 mil milhões de pessoas que têm transtornos mentais em alguma fase da sua vida. Estamos a falar de pessoas que morrem por suicídio e aqui as estatísticas são assustadoras. Uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio. E estamos a falar de muitas vezes situações que podem começar com um sofrimento profundo, como a perda de alguém, um divórcio, o luto, uma doença, e que muitas vezes sem uma prevenção, sem um pedido de ajuda, podem evoluir e fazer com que a pessoa efetivamente tenha problemas graves e que necessite de tratamentos que sejam muito mais complexos. Quando se fala em problemas de saúde mental, normalmente nós lembramos-nos deste tipo de casos, não é? De pessoas chamadas, entre aspas, malucas. E isto é o maior estigma que deve ser combatido neste momento por todos nós, porque quebrar emocionalmente é humano, sofrer é humano. E o que nós precisamos é de muito mais compaixão uns pelos outros, de saber quando é que é preciso ajuda e de fazer com que este nosso lado emocional seja algo falado abertamente, que não seja um tabu. Ansiedade profunda, depressão, vícios podem fazer com que haja uma afetação severa das áreas do nosso cérebro, de algumas, e isso afeta as nossas funções mentais, de cognição, de percepção e regulação emocional. E hoje em dia há tratamento para isso. Há vários tratamentos. A evolução na ciência tem sido gigante e termos consciência da importância de estarmos atentos a nós mesmos e às outras pessoas, e a percebermos que só porque não temos sintomas tão visíveis como noutro tipo de doenças, como por exemplo as doenças cardiovasculares, não significa que não seja um problema que se deva cuidar. Estarmos atentos aos nossos amigos e deixarmos de estigmatizar a sociedade que precisa deste tipo de tratamentos de doenças mentais, porque as doenças mentais são doenças. E da mesma forma que ninguém goza, salvo seja com uma doença, por exemplo um infarto, Não se fazem piadas e não se diz que a pessoa é maluquinha. É a mesma coisa em relação às doenças mentais, porque é efetivamente uma área do cérebro que está afetada e os tratamentos ajudam. Só precisamos é que haja uma alteração da sociedade, de forma a que haja muito mais prevenção, porque mesmo economicamente falando, uma sociedade que aposta na prevenção, que aposta nesta educação da inteligência emocional, que aposta na preparação das pessoas para saberem lidar com o sofrimento e as adversidades da vida, é uma sociedade que depois não vai ter que estar a andar a correr atrás do prejuízo, ou seja, de corrigir aquilo que não foi prevenido. E fazer voluntariado numa casa de saúde mental traz-nos esta consciência. Primeiro que os seres humanos são frágeis, depois que ao mesmo tempo que nós somos frágeis, nós podemos fazer a diferença na vida da outra pessoa, e depois que a hospitalidade e a compaixão são valores que nos transformam, que fazem de nós pessoas melhores, e há que agradecer e dar mais ao outro, dar mais ao próximo, estarmos mais presentes. E era isto que eu queria partilhar contigo, espero que tenhas gostado, fico a aguardar o teu feedback em relação a este episódio. E se quiseres saber mais sobre este voluntariado em particular, ele também está disponível para pessoas adultas, basta procurar no Google por Juventude Hospitaleira e vais encontrar todas as atividades associadas. Vale a pena. Se quiseres, olha, por exemplo, fazer um retiro espiritual, muita gente que ouviu o episódio sobre o retiro de silêncio e que ficou com interesse, esta também poderá ser uma opção. Claro que estamos em tempos de confinamento, por isso possivelmente as atividades estão pendentes, mas pode ser algo que te interesse assim que a realidade voltar ao normal. Espero que tenhas gostado, fica a aguardar a tua mensagem, pode ser privada ou por comentário, e já sabes, quanto a nós vemos-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve!
Sentido da vida, uma mente retorcida, eu vou conseguir sim ou não?